Agora em Brasília, 8h48.
Revista Justiça Entrevista.
E a Comissão Especial da Câmara aprovou na última quarta-feira o parecer do deputado Samuel Moreira da reforma da Previdência. E quem vai falar? Quais são as expectativas considerando a aprovação ou não aprovação dessa reforma? Será o advogado Alberto Sogaiar. Ele explora conosco os impactos do avanço da proposta da reforma da Previdência no setor de infraestrutura. Doutor Alberto Sogaiar, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. É um prazer conversar com vocês nesse tema tão importante para o Brasil.
E justamente eu já começo perguntando para o senhor, qual a relação da reforma da Previdência com o setor da infraestrutura?
É direto. A infraestrutura, ela precisa de investimentos atualmente, tanto público quanto privados, né, Sérgio? Então, os investimentos públicos hoje, como estão muito escassos, precisam ser readequados dentro da estrutura estatal. E o primeiro passo, eu diria o mais importante, é exatamente a reforma da Previdência.
E de que forma isso acaba resultando em investimentos para esse setor? Devido ao custo da reforma da Previdência, a Previdência como se ela por si própria acaba representando um custo adicional nessas obras de infraestrutura?
Para a gente ter uma ideia, vamos pensar na nossa economia, economia pessoal. Se eu tenho um custo de vida muito alto, se eu tenho uma série de dívidas e todo o meu salário é para pagar dívidas, eu não consigo fazer novas compras, novos investimentos. Para o Estado é a mesma coisa. A Previdência, da forma como ela está hoje, quase que todos os recursos federais são feitos para pagamento desse custeio e acaba não gerando resultados, dinheiro possível para fazer novos investimentos na infraestrutura. Então, sim, com esta reforma, o texto atual vai gerar quase um trilhão de economia em até 10 anos no Brasil, e este dinheiro, esta economia, pode e deve ser levada a investimento em infraestrutura.
E, doutor Alberto, o setor de infraestrutura aqui no Brasil, com a atual Previdência, o senhor acredita que isso acaba travando ainda mais e a reforma da Previdência é uma saída?
Eu não tenho dúvida nenhuma. Em média, historicamente, o Brasil tem investimentos de 2,5%, 3% do PIB, que é o produto interno bruto, né? Tudo é o que é o resultado do investimento brasileiro, do dinheiro brasileiro, feito investimento em infraestrutura. Isso é muito pouco, é mínimo. E estes últimos anos, este valor de PIB tem diminuído, porque exatamente os recursos estão diminuindo e a infraestrutura hoje no Brasil era extremamente carente. Quando a gente fala em infraestrutura, nós estamos falando em todos os modais: transporte, logística, portuário, aeroportuário, uma série de modais fundamentais para que a gente possa ter desenvolvimento, porque a infraestrutura gera emprego, gera desenvolvimento econômico e também crescimento brasileiro, para que a gente possa ter uma comodidade à população.
O setor da infraestrutura opta, tem uma preferência por essa reforma da Previdência ou ela ainda precisa ser aprimorada do que foi apresentado nesse parecer do deputado Samuel Moreira?
Veja, sempre dá para se aprimorar, né? A proposta inicial do governo ter uma economia de aproximadamente 1,3 trilhão. Hoje, esta proposta não está chegando a 1 trilhão, 960 bilhões, salvo engano, isso tudo numa perspectiva de até 10 anos. Né? Mas dizer que ela não é boa não é verdade. É boa, está gerando uma economia, sem dúvida nenhuma. Então, se é ela que é possível dentro da nossa realidade brasileira, pois então vamos apoiá-la.
E, doutor Alberto Sogaiar, além da reforma da Previdência, há algumas outras alternativas que podem ser adotadas e aí sim elevar esses investimentos em infraestrutura?
Sem dúvida nenhuma. Sérgio, esse é o primeiro passo importante, sem dúvida, mas não é o único. Também temos que ter redução do déficit primário. O que é déficit primário? É o gasto da estrutura do Estado. Quanto se gasta na estrutura do Estado para ele sobreviver? Essa redução está sendo feita por este governo, sem dúvida nenhuma. Foi feita, o Ministério da Desburocratização tem feito um enfrentamento. Então, já começou, mas precisa ser feito efetivo para que a gente tenha um Estado pequeno e efetivo. Isso é fundamental. Segundo, tem que ter a reforma fiscal. A carga tributária brasileira, ela é excessivamente alta. Então, precisa efetivamente haver o enfrentamento deste tema tão complexo. Eu diria até mais complexo que a reforma da Previdência. Fundamental também a reforma política, para que a gente tenha um sistema político brasileiro mais efetivo à nossa realidade. Há também a necessidade de que os bancos de fomento, e quando a gente fala banco de fomento no Brasil, pensa-se em BNDES, mas há outros, né, no mundo afora, Banco Mundial, BID, outros, etc., que deem linhas de financiamento ao particular com possibilidade de pagamento desse financiamento dentro da estrutura do projeto de infraestrutura. Eu vou ser mais claro neste item. Quando a gente fala em PPP, parcerias público-privadas, que é o que eu defendo como a forma melhor para desenvolvimento e infraestrutura, o próprio nome diz parceria. Então tem o público e tem o privado. O público vai entrar com a parcela dele do investimento, recurso público, receitas que nós pagamos, né? Mas o privado, o empresário privado, também tem que entrar com a parcela de dinheiro, de investimento dele. Onde ele vai conseguir esse dinheiro? Nos bancos de fomento, BNDES. Essas taxas, elas têm que ser compatíveis com o tamanho do projeto e a forma de remuneração desse projeto, para que ele seja viabilizado e aí sim a gente tenha aí um modal de infraestrutura para todos nós.
Doutor Alberto, temos então a necessidade de uma reforma tributária, política, previdenciária para um incentivo à infraestrutura brasileira, até algo complexo, principalmente agora nesse contexto atual do Brasil. Mas, dentre as obras de infraestrutura, o Brasil carece de algum setor específico que o senhor pode destacar?
Ele carece de muitos setores, né? O Brasil carece de infraestrutura. Mas, evidentemente, alguns são prioritários. Eu vou destacar dois, o portuário e o ferroviário. Por que que eu destaquei estes dois? Porque nós somos, já dito normalmente, como celeiro do mundo, né? A agroindústria é uma indústria fundamental para o Brasil, para o PIB do Brasil, para que a gente possa ter exportação da nossa matéria-prima. Como é que a gente exporta essa matéria-prima? Não basta só plantar. Nós precisamos plantar e levar aos outros países. Como é que a gente faz isso? Pelo ferroviário, que é o transporte até as nossas divisas, e o portuário, que é que este produto vai ao navio pelos portos que nós eventualmente temos aí no nosso costa, que é muito extenso. Esses dois modais são extremamente deficitários no Brasil. Então, se a gente quer desenvolver e crescer a agroindústria, é fundamental que haja investimento ferroviário, que as ferrovias passem pelo interior do Brasil para que possa transportar esta matéria-prima, e o portuário para que a gente possa colocar este produto dentro dos navios e levar aos países compradores da nossa matéria-prima.
Doutor Alberto, quando grupos do exterior planejam investir em infraestrutura brasileira, eles encontram alguma dificuldade justamente no aguardo dessa reforma da Previdência ou não?
Hoje, sem dúvida nenhuma. Hoje, não só os investidores internacionais, que são os principais, né? mas também os nacionais aguardam neste momento a reforma da Previdência para que a gente possa efetivamente ter projetos mais bem estruturados e que a gente possa voltar a investir em infraestrutura. A infraestrutura, neste momento, está em compasso de espera da reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma.
E dá aquela sensação que o país está parado, justamente aguardando essa reforma da Previdência e assim iniciar-se as outras reformas.
Exatamente isso, porque quando se investe em infraestrutura, o primeiro item que cresce é a taxa de emprego. Ele é direto neste item. Por que que ele é direto? Porque a infraestrutura é construção civil em regra, né? E a construção civil é um dos setores que mais emprega pessoas no Brasil. Se a gente, neste momento, não está lançando novos projetos, então, se não tem novos projetos, não há empresários interessados. Se não há empresários interessados, não há obras. E se não há obras, não há emprego. Então, sim, nós, neste momento, estamos com a sensação que o Brasil está em compasso de espera.
Eu agradeço a participação do advogado Alberto Sogaiar, analisando conosco o relatório entregue pelo deputado federal Samuel Moreira sobre a reforma da Previdência e como essa reforma da Previdência reflete também nas obras de infraestrutura. Doutor Alberto, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até uma próxima.
Sérgio, é um prazer e muito obrigado. Contem sempre com a gente, estamos aqui à disposição.
Muito obrigado, um abraço.